What's Poppin', What's Floppin', um podcast de Andrea e Elisandra.
Olá, 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 What's Poppin', What's Floppin', o meu nome é Elisandra.
E o meu nome é André.
E estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast.
Um podcast para aqueles que são geeks da cultura pop, como eu.
Como tu, como nós.
Bom, Elisandra, hoje temos um monotema. Um monotema que ocupou toda a agenda mediática.
É um episódio especial, ele conseguiu.
Ele conseguiu.
Portugal, conseguimos.
Ele tem um ego tão grande que vamos ter que fazer um episódio especial para ele. Hoje temos só ele, Kanye West. Ou Ye, como ele prefere ser chamado.
Uhum.
Ye.
Poppin. Floppin.
Então, esta semana o Kanye West causou em todo o lado. Em todo o lado havia Kanye West. Paris Fashion Week teve Kanye West. Confusão com celebridades, teve Kanye West. Instagram, teve Kanye West. Ou melhor, não teve Kanye West. Judeus tiveram que aguentar com o Kanye West. Houve muita coisa a acontecer com o Kanye West. Então nós vamos tentar recapitular e vamos tentar falar, digamos que um pequeno resumo, não é? Porque não conseguimos dizer tudo. Afinal, este é um homem, grandes experiências, grandes discussões. Mas bom, vamos começar pelo mais importante e pelo início, que é Paris Fashion Week. Que aconteceu na semana passada, eu inclusive estava em Paris.
Ok.
I was in Paris.
Foste ao Fashion Week?
Não, eu não sou...
influencer.
Eu não sou assim tão importante para ser convidado para a Fashion Week, infelizmente. Mas bom, tudo começou no Paris Fashion Week, onde o Kanye West foi convidado, se não me engano, do desfile da Balenciaga, não é? E ele foi com a sua marca, a Yeezy. E debutou uma sweatshirt que dizia White Lives Matter, fazendo uma pequena referência ao movimento Black Lives Matter, um movimento que contra a violência policial sofrida pela comunidade negra nos Estados Unidos e que tem ganhado bastante repercussão, não é? Obviamente que utilizar este símbolo de White Lives Matter, que é uma frase bastante utilizada pelos supremacistas brancos dos Estados Unidos.
Sim.
Para combater o movimento Black Lives Matter, causou bastante o furor
sim.
Nas redes sociais, não é? Elisandra, fala-me um pouco sobre isto.
Como descodificar este homem? Como? Não sabemos.
Como descodificar?
O porquê dele fazer isto? Por acaso até sabemos porque ele até justificou. Mas usar uma t-shirt... que é praticamente...
É contra um movimento
sim,
que o apoia...
Sim, contra um movimento que apoia a sua existência.
I mean, o Kanye West já deu vários tipo pés fora no movimento tipo,
sim, claro.
Black Lives Matter, porque ele até já disse que a escravatura dos Estados Unidos foi uma escolha.
Sim. E apoiar o Donald Trump, que também não é um símbolo de...
Ah, e by the way, com ele estava uma militante bastante ativa da patrulha de Trump. Que é Candace Owens.
Sim.
Candace Owens.
Trabalha para a Fox News, creio, ou não?
Não sei.
Mas ela é do Partido Conservador e ela é uma jornalista.
E ela é abertamente contra o Black Lives Matter.
Sim.
E ela estava também a usar uma t-shirt do White Lives Matter.
Sim.
Ela também é negra.
Pois. O que é mais impressionante.
Sim, é que vê tipo pessoal branco contra o Black Lives Matter. É, tipo...
Porque é assim...
Apesar de ser estúpido, não é tão...
É isso.
Incomum. Agora, ver pessoal negro contra o Black Lives Matter.
Porque é assim, cada um pode ter liberdade de expressão, pode expressar-se da forma que quiser, mas a partir do momento que é uma frase que como é que eu posso explicar? Que vai contra a tua própria existência, vai...
Anos
Sim.
de sofrimento.
Sim, anos de luta... para que pudéssemos ter direitos e continua-se a lutar por direitos, por respeito. E ela vai... Ela e o Kanye West praticamente anulam tudo. Ainda por cima, sim, afeta a integridade física praticamente da comunidade negra e praticamente é dizer... E com aquela camisola ele quis... dar a mensagem de que praticamente o movimento Black Lives Matter é uma farsa.
Sim, ele chegou a publicar no Instagram um story a dizer tipo Black Lives Matter was a scam, tipo,
não precisam de agradecer.
Sim, tipo, was a scam.
Uh-huh.
Ele também estava acompanhado pela filha da Lauryn Hill e a neta do Bob Marley, Cilla Marley. Eu fiquei... Primeiro, eu não sabia que a Lauryn Hill tinha tido um filho, uma filha, com o filho do Bob Marley.
Aí
já fiquei, uau. E depois imagina, tu seres filha da Lauryn Hill, que é tipo um símbolo da comunidade negra, e seres neta do Bob Marley e fazer uma estupidez dessas. Ai, meu Deus.
O Bob Marley agora a pensar, porquê, meu Deus?
Porquê? No woman, no cry.
E para além disso, o Kanye West também atacou a... Acho que referiste, ou não? A editora de moda da Vogue, Gabriela.
Gabriela
Carefa Johnson. Não sei
exatamente
se disse bem o nome, mas pronto. Não que ela vá ouvir o nosso podcast, mas pronto. Gabriela, I'm sorry.
Gabriela, we love you, we stand with you. Anyway. Antes de passarmos para a Gabriela, quem estava lá também era o Jaden Smith, o filho do Will Smith.
Sim, sim.
E ele saiu do desfile.
Logo após ter visto...
Sim, ele saiu e depois foi para o Twitter, onde disse que, entre outras coisas, como Black Lives Matter, e eu não posso apoiar aquilo que o Kanye diz, ele não tem o apoio da juventude. Este último tweet ele apagou, não é? Uhum. Mas ele foi abertamente contra o que o Kanye West disse.
Uhum.
Em relação à Gabriela, a Gabriela é uma jornalista e editora executiva da Global Vogue. E ela também descreveu todo o patrocínio, todo o engajamento em cima do White Lives Matter neste desfile como profundamente ofensivo, violento e perigoso. Obviamente que o Kanye West, sendo quem é, não podia ficar calado e não ia aceitar esta de bom tom. O Kanye West respondeu então publicamente com fotos da estilista Gabriela e algum do seu trabalho a dizer: isto não é uma pessoa da moda, e a gozar com o estilo da própria da Gabriela.
Sim.
A Gabriela em si, ela não disse nada diretamente que eu tenha visto, mais indiretas, estás a ver? Mas quem se levantou para apoiar a Gabriela foi a Gigi Hadid. A Gigi Hadid, a modelo, ao que parece já trabalhou várias vezes com a Gabriela e é grande amiga da Gabriela, e criticou o Kanye West no post dele no Instagram a dizer que ele era uma piada e um bully e que ele desejava ter uma percentagem da inteligência que a Gabriela tinha. Tu viste isto?
Vi, sim senhor. Repercutiu em todas as redes sociais praticamente.
O que é que achaste?
Que ela fez bem, obviamente, né? Porque...
Ai meu Deus, fala mesmo.
Já que... Alguém tinha de sair em defesa
alguém
da...
Alguém tem que dizer.
Sim, alguém tinha de dizer. Obviamente que também há bastante gente do outro lado que o apoia, né? Como já vimos, como já referiste também. Mas temos a Gigi Hadid, temos o Jade Smith, que fez muito bem em sair, porque acho que até eu, se fosse uma figura pública que visse esse tipo de mensagem do Kanye West na t-shirt, eu também acho que não aguentaria até ao fim para ver um... E é pena, porque ele é um bom artista, mas depois a pessoa, sim, em si...
Epá, a única coisa que eu penso é, por muito que o Kanye West já tenha feito muita merda,
sim,
ele já fez muita merda, vamos aceitar, ele já fez muita merda, e vamos também aceitar que muitos outros artistas, se tivessem feito metade do que ele já fez, tipo, tinham a carreira acabada, não é? Mas o Kanye West, ele é uma pessoa que eu até o considero a certo ponto inteligente.
Sim,
é?
Sim.
Toda a carreira que ele construiu, todo o império dele, eu considero-o inteligente.
E até podemos ver isso no documentário.
Sim, exatamente. E ele até parece uma pessoa, na arte dele, que ele tem sempre um significado por trás de cada coisa que ele faz. E então, quando acontece este tipo de coisa, eu fico a pensar, o que é que passou pela cabeça dele? Não é? Aliás, até houve um rapper que costuma colaborar com o Kanye West, chamado de Yasin Bey. Yasin Bey. Não sei se é assim o nome, mas se for, fica agora batizado Yasin Bey. Que ele postou uma foto de uma... a usar uma t-shirt igual, da White Lives Matter, que o Kanye West tinha. A única diferença era que o V de Lives estava tipo meio apagado.
Ah, sim,
então ficava tipo
isso.
White Lives Matter.
Sim.
Eu não sei se era esse o significado que eles queriam trazer. Eu não sei se foi este rapper mesmo que editou para fazer uma crítica ao que o Kanye West disse, não sei. Se ele tivesse utilizado isso no show, uau, eu acho que tinha sido tipo
Uma crítica social.
Sim, acho que tinha sido. Uau, ok. Sim. Sim, tipo, you're right. I'll give you your flowers. Tens aqui your flowers. Mas ele não. E depois ele foi totalmente oposto. Ele aliou-se com várias pessoas que são contra o Black Lives Matter. E ele falou publicamente, tipo, Black Lives Matter, it's a scam. É uma treta, não existe. E eu fiquei, ai. Eu não sei o que é que ele quer dizer. Eu não sei se ele quer dizer que, por exemplo, no Black Lives Matter também houve um grande aproveitamento político e mediático, não é? Para certas pessoas limparem a sua imagem, não é? Tipo, ah, vamos aqui apoiar o Black Lives Matter e parecer bonitinhos, mas não fazer nada sobre na vida real.
Sim.
Eu não sei se era isso que ele estava a querer dizer. Não se... Achas? Posso estar certo ou posso estar só a tentar arranjar uma desculpa
para ele não ser tão louco? Sim. Não, porque ele praticamente ele fez isto, ele não sei se viste ou viste falar da entrevista que ele
à Fox
fez.
News?
Sim, à Fox News.
Com o...
Teve a brilhante ideia de fazer uma entrevista com um homem, um entrevistador que é conservador,
sim,
né?
Sim, abertamente.
E obviamente
Donald Trump, conservador, sim, contra o Black Lives
Matter. Sim, que ele tinha dito que ele fez tudo isso por achar que era divertido. Basicamente foi o que ele disse. Ele fez isto porque achou que... Posso citar o que ele disse? Achei que era uma camisa engraçada. Achei engraçada a ideia de usar isso. A resposta de eu ter escrito isso em uma t-shirt, pronto, é porque elas, as vidas brancas, importam. Basicamente
sim,
é isso. Ele continuou. Faço certas coisas por um sentimento, apenas canalizo a energia... Parece-me certo. É usar o instinto, uma conexão com Deus. Claro, que usar Deus, né? Para isto. Ele está a preparar-nos para as verdadeiras batalhas e estamos numa com os mídia. A maioria deles tem uma agenda sem Deus. Basicamente
ele,
é isso.
Ele mete Deus em tudo. Ele é super religioso, mas ele mete Deus em tudo. Aliás, ele já houve alturas em que ele meio que se comparou a Deus e eu fiquei...
Ah, sim. Mas eu não entendo porque... Isso é praticamente ele a afirmar, e obviamente
sim, ele respondeu na entrevista.
Como se o movimento do Black Lives Matter fosse para dizer que só as vidas dos negros importam, mas não era isso, era... Os negros naquele momento precisavam de ajuda, não só dos mídias, mas também das pessoas de fora, mesmo brancos e pessoas de outras etnias, para ajudarem-nos na luta. Não era uma questão de dizer, uma vida importa mais que a outra. Obviamente que não, tipo, todas as vidas importam. Mas naquele preciso momento, quem precisava de ajuda, quem precisava de acolhimento, de atenção, de...
Sim, sim. Pois, obviamente, até quando surgiu esta toda grande polémica dele no Fashion Paris, houve também muita gente da supremacia branca, não é? Esta supremacia branca que muita gente não
e
gosta de falar.
E o Ku Klux Klan também.
Ai,
não queria dizer,
sim.
Sorry.
Que disse, então, mas porquê é que estão tão chateados? Estão a dizer que as vidas brancas não importam? Como assim as vidas brancas não importam? É tipo, a tentar mudar o discurso. Não é que isto para os nossos ouvintes.
Perdão.
Desliga o telemóvel, Alexandra. É o Kanye West, dá cá.
Não,
aqui. Ele sabe que estamos a falar, ele quer responder. Dá cá.
Depois responde, agora não.
Ele depois... É que ele já não tem Twitter, já não tem Instagram, tem que responder por aqui, por telefone. Anyway. Muita gente vem com esse discurso. Ah, mas então, as vidas brancas não importam? Obviamente que importam. Todas as vidas importam, não é?
É como um exemplo até que
mas
usaram.
Mas simplesmente não é relevante para a discussão.
Sim.
É tipo, nós estamos a falar sobre racismo, quem sofre mais racismo são as pessoas negras, não é?
Uh-huh.
Então não vale a pena estar tipo, a puxar uma discussão sobre White Lives Matter. Tipo, as vidas brancas importam, mas as vidas negras também importam. E as vidas negras já que não têm importado durante muito tempo. Então vamos dar uma atenção maior ao Black Lives Matter. E então fica desnecessário, falta de senso, estar a falar do White Lives Matter.
É como um exemplo que usaram em 2020, que era, imagina, está uma casa a arder, certo? E está uma casa ao lado que não está a arder. E essa pessoa que tem a casa a arder... chama a outra pessoa, a pessoa que está, o vizinho ao lado, para ajudar a apagar o incêndio. Mas depois o vizinho ao lado diz: mas e a minha casa? A minha casa não importa? Sim, a tua casa importa, mas a minha casa é que está a ter incêndio, não é? Tu preciso de ajuda agora, neste preciso momento.
Uma pessoa...
Fizeram essa comparação para as pessoas tentarem perceber, mas mesmo assim...
Uma pessoa que também deu este exato argumento do tipo, até mas porquê estão chateados? As vidas brancas não importam. Foi uma pessoa da família Osborne. A mãe da Kelly Osborne, Sharon Osborne. Ela disse exatamente isso numa entrevista do tipo, ah, mas porquê é que as pessoas estão chateadas? As vidas brancas não importam. E depois ela respondeu ao que o Kanye West disse, a dizer que tinha sido, o Black Lives Matter tinha sido uma treta. Sim. Ela respondeu a dizer, ah, então se foi uma treta, eu quero os meus $900,000 de volta. Que ela tipo deu, na altura deve ter dado tipo $900,000 para o Black Lives Matter. E agora estava a dizer que queria os $900,000 de volta. O que esperas? Sarah Osborne, tu sabes quem é a Kelly Osborne?
Kelly Osborne.
A família Osborne?
Acho sim, que o pai é...
Eles tinham um reality show, o pai comeu um morcego. Ele é rockstar, estás a ver?
Sim, ah, sim, ela é um cantor desde os anos 2000, creio,
não é? A Kelly Osborne, por acaso, ela tem uma saída também, tipo... Exatamente, é bem na energia da mãe dela a dizer isto. Foi quando o Donald Trump, em 2016, estava a concorrer, em que a Kelly Osborne foi dar... Estava no programa a comentar a participação de Donald Trump nas eleições, em que ela disse assim, que o Donald Trump naquela altura estava com um discurso super racista contra os mexicanos, contra os pretos, contra tudo, uhum. Não é? Contra tudo que era minorias. E depois ela disse assim, ah é, Donald Trump, queres que tirá-los todos do nosso país? Então diz-me, depois quem é que vai limpar as nossas sanitas?
Ah, ok, sim, sim, sim. Agora estou a lembrar, agora com essa frase sim.
E depois,
tipo, sim.
E depois toda a gente disse não, pera, tipo, estavam mais pessoas, os apresentadores com ela no programa. Não, Kelly, tipo, essa, tipo, os mexicanos não servem só para limpar as tuas sanitas. E ela, ah, não,
foi
não,
mal
não,
entendido.
Não era, I'm so sorry, that's not what I mean. You know it. You know it,
não, amiga. Está em rede nacional, foi mesmo o que tu quiseste dizer. Peço imensa desculpa.
Anyway, mas eu não estava à espera de mais da mãe da Kelly Osborne, da Sharon Osborne. Bom, mas estávamos a falar da Gigi. A Gigi respondeu ao Kanye West depois dos ataques dele, que ele fez à editora da Vogue, não é? E o Kanye West, sendo o mais Kanye West possível, não podia ficar calado, não é?
Claro.
E então ele chamou a Gigi de uma Karen Privilege.
Uhum.
Uma Karen privilegiada. Ah, I mean, tipo, a mãe dela.
Sim, claro.
A de Holanda. Aí talvez, mas a Gigi acho que ainda não. Ainda não chegou ao terreno de Karen.
Para quem não sabe, Karen é uma... Virou uma... É um nome, claro, mas virou praticamente uma palavra urbana, assim, da geração Z, para... Falar sobre aquelas
mulher
senhoras...
Mulher branquinha chata.
Sim, praticamente isso, mulher branquinha.
É sobre isso.
Sim.
O Kanye West também disse à Gigi, tu és um zombie, falas sobre isto, mas não falaste sobre os meus filhos serem raptados no aniversário. Mais precisamente, ele está a falar de todo o caso que aconteceu no aniversário da filha dele, a Chicago,
uhum.
Que foi basicamente assim. O Kanye West e a Kim Kardashian, eles separaram-se, né? E eles decidiram fazer festas de anos separadas para os filhos. O Kanye West fazia a festa de anos para os filhos na casa dele, e a Kim fazia a festa de anos para os filhos na casa dela, né? Duas festas de anos. À última hora, quando a Kim estava a fazer a festa de anos para a sua filha Chicago, o Kanye West decidiu que queria estar no aniversário da filha, né? E então ele começou a publicar nas redes sociais a dizer que a Kim não lhe tinha enviado o endereço, que eles tinham raptado a Chicago, que eles não sabiam onde é que estava a acontecer o aniversário da Chicago, que ele não conseguia encontrar, que eles estavam a tentar expulsá-lo do aniversário da filha, e isto tudo. Depois ele lá conseguiu encontrar o endereço, aliás, quem enviou o endereço do aniversário foi o Travis Scott, né? E o aniversário estava a acontecer num sítio super escondido, aqui é a casa da Kylie Jenner. Era tão escondido assim, casa da Kylie Jenner, a casa da irmã dela.
Uhum.
E depois a Kim veio a público dizer, não foi nada disso que aconteceu. Tipo, nós decidimos fazer festa de anos separados e tínhamos de fazer festa de anos separados. Nós só não avisámos porque íamos fazer separados. Mas assim que sabemos, demos-lhe o endereço e ele veio cá ter. Nada de mais. Mas o Kanye West continua com esta narrativa de que raptaram os filhos dele no aniversário e que estão a tentar afastá-lo dos filhos. Ele também já disse várias vezes que ele não vê os filhos há meses e depois, tipo, descobre-se que é ele que leva os filhos à escola todos os dias. Que ele vai, tipo, à casa da Kim buscar os filhos para os levar todos os dias à escola. Não sei, muito complicado. Ao dizer isto, de que a Gigi não se seria posicionado quando os filhos dele foram supostamente raptados nos seus aniversários, quem entrou no jogo foi quem? Ela mesmo. Khloe Kardashian. Eu ia dizer Khloe Jenner. Foi. Khloe Jenner não. Khloe Kardashian, Kardashian. Irmã de Kim Kardashian.
Uhum.
A Khloe disse várias coisas. Ela diz, meteu tipo um comentário enorme no post do Kanye no Instagram. Mas entre as coisas que ela disse assim: por favor, pare de tentar derrubar a Kimberly. Kimberly, Kim Kardashian.
Sim.
Todos nós sabemos a verdade e, na minha opinião, estamos todos cansados com essa história. É ela quem cuida dos teus filhos 80% do tempo. E depois ela disse também, tipo, aquela conversa toda do eu amo-te e isto vem de um lugar de amor. Aquela coisa, tipo, super polite. Eu amo-te e isto vem de um lugar de amor, eu espero, não leves-me mal, mas eu não queria trazer isto para as redes sociais, mas tu continuas a trazer este assunto para as redes sociais, então vou-te dizer aqui... espero que fique tudo bem.
Tipo, até acho que ela depois quis, tipo, se ele quisesse tipo conversar aquela, mais com ela e não sei o quê.
É tipo aquela, espero que fique tudo bem, morre amanhã.
Tá a ver? Credo, que horror.
Aquele tipo passivo ou agressivo.
Uh-huh.
O Kanye não ficou calado e disse assim, vocês estão a mentir. Vocês são mentirosas. O Travis Scott enviou-me o endereço do aniversário e vocês brincam com pais negros. Lançou esta assim, vocês brincam com pais negros.
Fazendo referência, claro, pelo facto delas namorarem maioritariamente homens negros. Não digo que seja por escolha ou algo, pronto. Mas aconteceu.
Ele completou também a dizer que ele deveria ver os filhos dele 100% do tempo, mas que, como é uma separação, devia ser 50% do tempo. Ou seja, que ele deveria ver mais os filhos. E terminou com: vocês não querem brincar com o Donda. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Donda é só mais um dos nomes para o Kanye. O Donda era o nome da mãe dele.
Sim, sim,
mãe
sim.
Faleceu nos anos 2000. E então ele ultimamente tem utilizado muito o nome dela, até no álbum dele. Ele tem o Donda.
E tem a organização também, né?
Sim, tem a turnê, tem isso tudo Donda. O que é que achaste disto, Elisandra?
Temos de dar-lhe responsabilidade dos atos. Os atos têm consequências. E ainda por cima, por exemplo, nós sabemos que ele tem o transtorno de bipolaridade e isso traz vários problemas, principalmente muitas das vezes nos discursos que ele faz na televisão podem ser do efeito da própria doença, até porque a Kim já tinha dado um depoimento, pronto, digamos assim, acho que não sei se foi numa entrevista durante o seu reality show, mas ela tinha dito que ele não toma...
Sim, ele tem muita dificuldade em tomar os comprimidos. Ele
sim, sim, que já os aconselharam. Recusou. Sim, sim, aconselharam-no várias vezes, mas ele não... Mas não podemos culpar só os episódios, porque ele sabe exatamente o que faz.
Eu, sim,
e
eu
ele
acho que
tem
já
uma
passou.
Plataforma muito grande, tem uma influência muito grande, para além dele ser rapper, produtor e tudo isso, e estilista também, não é? Ele tem de ter responsabilidade, ele já é adulto.
Sim, e uma coisa, eu acho que ele já fez demasiadas coisas para esse estarmos a dar o mental health card.
Sim, claro.
Já passou. E depois outra coisa, eu não sou especialista, não é? Não sou nada especialista, o que é que tem a ver com bipolaridade? Nunca lidei com ninguém com bipolaridade. Mas, minha pergunta é, em nenhum momento ele pediu desculpa por nada. Tipo, nem sequer estou a dizer nesta semana, estou a dizer tipo nos meses, nos anos, nos últimos anos, ele não pediu desculpa por nada. Eu sei lá, estas pessoas devem ter momentos de sobriedade, não é?
Sim.
Eu posso estar a dizer a coisa mais incrédula, a coisa mais tipo abominável de sempre, não é? Porque eu não sei. Mas eu, sei lá, ele não pediu desculpa por nada. Então, nestes anos todos, ele ainda não se arrependeu publicamente de nada, não é? Pode até se ter arrependido, se calhar, mas não se arrependeu publicamente de nada. Não com desculpa resolva tudo, mas ajuda, não é? E eu não sei. Não sei, eu já não. Não é que eu quisesse defender o Kanye West, eu sempre fiquei tipo, ah, Kanye West, mas eu ainda, ok, tal como eu disse, eu acho que ele é inteligente. Sim. Eu acho que ele é uma pessoa muito importante, tanto na moda, como na música, sim, como na própria cultura pop. Ele, sim, é uma pessoa muito importante. E então, dá-me pena ver ele a acabar, tipo assim, com a... Não sei se ele está a acabar com a carreira, porque ele continua a fazer as coisas todas dele, não é? Ele porque continua até a ser tipo dos rappers mais bem pagos da história.
E por isso também vem aquela questão também que já vem há muitos anos, que é possível separar
o artista da obra?
Uhum, da obra? É possível?
Elisandra, diz-me, vamos fazer este pequeno debate agora.
Não, há uma
Elisandra,
resposta...
Elisandra, é possível?
Assim também...
Elisandra, é possível?
Acho que não, né? Porque se o artista está a expor a própria arte, a arte, o que ele transmite com a arte, tem a ver com as vivências do próprio artista. Por exemplo, temos até o exemplo do, eu não sei se sabes, o R. Kelly. Uhum. Foi um cantor, americano. Ele, por exemplo, fazia músicas dele, mas as músicas dele e tal, mas se tu fores analisar as músicas dele até hoje... E as polémicas.
Ele foi acusado de pedofilia.
Sim, de pedofilia, sim.
Isto, e ele foi preso.
Sim. E se fores comparar com a vida que ele tinha com menores de idade.
Sim, nas músicas ele também fala.
Então,
basicamente disso.
Acho que ele é um bom exemplo assim, para dar assim, uma resposta certa, mas não certa a essa pergunta.
Exatamente. Ainda por cima, sei lá, eu acho. Não tenho opinião formada sobre isso.
Pois, eu também não tenho totalmente formada, mas...
Há casos e casos, obviamente não vais... Sei lá, se o Hitler lançasse uma remix aí, eu não ia ouvir, né? Um EP, álbum novo. Direto do tabuleiro ao Ija. Não, mas, por exemplo, o Kanye West foi um artista sempre tão político que eu acho que é impossível separarmos a política da arte dele. Acho que é impossível separarmos o que ele defende da arte dele.
Pois é, isso é certo.
Porque ele mesmo sempre quis trazer para a arte dele a política. Ele tem tipo músicas a falar sobre várias coisas.
Por isso é
a
comunidade negra, sobre...
Sobre preconceito, sobre...
por exemplo, temos aquela música dele que ele fala sobre o... Que ele tem saudades do antigo Kanye, que era uma pessoa mais feliz, sim, mais livre. E agora ele é uma pessoa mais zangada, mais... Infeliz, digamos assim.
Pois, não sei.
Eu não sei o nome da música, mas é uma música também que se utiliza muito no stories e TikToks e afins. Então acho que ele também é um dos artistas que não... Que é impossível desassociar a obra da obra dele, praticamente. É impossível separar a pessoa da obra.
Sim, eu também acho que é impossível.
Mas depende também.
Mas bom, nesta conversa toda entre... artistas e separar a sua obra.
E a sua obra.
O Kanye West, nessa entrevista que ele deu à Fox News, ele também fez alguns comentários sobre outros artistas, inclusive herself, Lizzo.
Ah, sim.
Lizzo.
Não só ele, mas também a amiga dele, né, a Candace.
Sim.
Também falou da Lizzo.
DNA
por acaso.
Test turns out.
O que não sei qual é.
That
o que é
bitch,
que tem.
Even though I'm crying crazy.
Porque ele começou assim, ele falou que os mídia andavam. Que os mídia estavam.
Não, tu a falaste uma coisa boa séria.
Porque ele primeiro culpou os mídia por causa dos nazistas liberais empurrarem normas brancas para a sociedade, que ele até disse, são as mesmas pessoas que nos privam devido à identidade e rotularam-nos com uma cor. Eles disseram-nos o que significa ser negro e como deveríamos comportar. Por isso ele praticamente está a justificar o porquê dele ter utilizado a t-shirt. Sim. Com a frase. E depois ele fala sobre os mídias também promoverem o genocídio dos negros.
Sim,
e depois
ele disse que ele é amigo do treinador da Lizzo.
Sim, sim,
e
sim.
E ele disse que sempre que a Lizzo perde peso,
sim,
que os bots do Instagram, tipo ele disse, bots do Instagram, não sei que bots é que são esses,
pois.
Mas que os bots do Instagram a atacam porque os mídias querem perpetuar essa imagem de que ser... Estar acima do peso é o novo objetivo e que é algo saudável.
Sim.
Quando ele diz que não é saudável, não é? Isto há abrir muita discussão.
Mas a Lizzo também, também não ficou calada.
Sim, sim. Ela... Mas depois, quando ele disse isto, o entrevistador...
Sim, Tucker.
Sim, até lhe disse... Até lhe perguntou, então, mas porque é que achas que os mídia querem perpetuar essa nova... esse novo objetivo de ser uhum. acima do peso. E ele disse que seria para um genocídio da raça negra. E depois, ele ainda disse outra coisa, já não tem nada a ver com isso do peso, mas ele disse que as pessoas negras têm que começar meio que a falar a língua nativa deles.
Sim, sim,
e que
também.
Disse assim, ah, nós estamos a falar inglês, mas não há nada mais branco do que inglês. Eu fiquei, ai meu Deus. Anyway, mas vamos, diz-me o que é que achas sobre isso da Lizzo. Porque o peso da Lizzo é uma questão desde que ela chegou à indústria.
Sim, desde que ela começou.
Há pessoas a comentar, a comentar, a comentar.
Sim.
O que é que tu achas? Aliás, estamos a falar disto, mas há umas semanas atrás, ou dois meses, se não me engano, a Lizzo ganhou um Emmy pelo seu documentário Big Girls.
Sim.
Que falava exatamente sobre... ser uma mulher gorda na indústria e as dificuldades de ser uma mulher gorda na sociedade.
Uhum.
Mas sim, diz-me o que é que achas sobre toda esta polémica, não só do que o Kanye West disse, mas toda a polémica em volta da Lizzo e do peso dela.
Bom, é praticamente aquilo a que chamamos o quê? Misoginia.
Misoginia não, amiga. Gordofobia.
Gordofobia. Não, mas também... Não,
sim, ela
sim, misoginia
é uma
também,
mulher,
porque, por exemplo,
porque é diferente,
eu vou dar exemplo, porque sim. Misoginia, ou... peço desculpa agora se eu estiver a confundir os termos, meu Deus, já tinha
para
saber.
Não,
mas não estava a receber o peso, sim, porque, por exemplo, por isso é que eu estava a falar misoginia, porque, por exemplo, temos cantores como, como é que ele se chama? Aquele que era o rival do
DJ...
Tupac.
Ah, não sei.
Também o DJ Khaled.
DJ Khaled.
Temos o...
Eu nunca ouvi ninguém falar do peso do DJ Khaled.
O... Ai, era o rival do Tupac. Rival, vá, digamos
sei,
assim.
Eu não sei, hip-hop.
O que canta I love you when you call me big papa. Put your hands in there. Pronto, não interessa. Ele, certo? E o DJ Khaled, por exemplo.
Não é o 50 Cent, pois não.
Não. Oh, 50 Cent não era curto.
Não, mas não era... ele não era gordo, mas ele era grande. Estava a ver tipo armário.
Sim, mas ele, por exemplo, os fãs, acho que nunca ligaram, ou pelo menos nunca ouvi ninguém falar do peso. Devem existir pessoas que já falaram do peso do DJ Khaled,
mas
não
é uma minoria.
Sim, é uma minoria. Normalmente falam mais do talento dele, ou o não talento, ou o facto dele não produzir as próprias músicas. Pronto, também é uma. Mas isto não interessa para aqui agora. Ou, por exemplo, do cantor que eu estava a falar sobre o talento dele para o rap. Mas a Lizzo, desde que ela chegou, vemos que ela tem muito talento, principalmente a tocar instrumentos e tal, e só reparam no peso dela, não reparam em mais nada, só reparam na parte de fora, não reparam no resto.
Sim, e ainda por cima a Lizzo já justificou várias vezes de que sim. ela faz exercício, de que ela come, tipo, sei lá, não deve comer, não deve ser a pessoa mais saudável do mundo, mas come tipo bem, come normal, tipo, eu não como, eu não sou a pessoa, eu sou a pessoa menos saudável do mundo e eu sou magro que nem um cão. Tipo, uma coisa não tem a ver com
pois
a outra.
É isso.
E as pessoas continuam com isso anos e anos e anos. Tipo, eu entendo que a obesidade não deve ser romantizada, não é? Mas não vale a pena estar a dizer uma e outra vez a uma pessoa como a Lizzo, que deve ter ouvido isso a vida inteira, que o corpo dela não era ideal.
Pois.
Ela já deve estar tão farta desse discurso. É tipo, cala-te apenas, não comentes no corpo dos outros.
Só para deixar um dedo, o cantor que eu estava a falar era o The Notorious Big.
Ah, é ele era Big.
Sim, ele era mesmo Big, e sabe o nome. Mas as pessoas não ficavam, olha, ele é Big. Tipo, falavam, ele não, mas é verdade, tipo, diziam, ah, ele tem um talento enorme para o rap. As músicas dele falam sobre questões raciais, sobre a comunidade negra, sobre mulheres. E por exemplo, nas músicas dele falava sobre mulheres, sobre, pronto, fazer ações carnais, digamos assim. Para não ser muito explícita.
Sim,
mas
sim,
a Lizzo, por exemplo, é só mesmo. É isso, dois pesos e uma medida, praticamente. Não,
dois pesos e duas medidas.
Sim.
Sim. Mas sim, a Lizzo depois até respondeu num concerto que ela deu em Toronto, dia 7 de outubro, em que ela disse assim: eles não tiram o nome da minha boca, uhum. Eu estou a cuidar do meu negócio preto e gordo. Preto e gordo.
É,
ela disse: my black fat business.
Mas uma pergunta, por exemplo, mesmo antes ela já estava a tentar perder peso, certo? Porque eu, por exemplo, vi no Instagram dela que ela andava no ginásio, pronto, ia fazer dietas.
Eu não sei até que ponto é que ela está a tentar perder peso ou ela só mantém uma rotina saudável.
Porque mesmo assim as pessoas também reclamavam, tipo, olha ela tentar parecer que está a ser saudável para o Instagram.
Sim, o pessoal também disse que é tipo, é que ela veio com o brand de, eu sou gorda e eu não tenho problemas com isso, e depois ela aparecia a treinar. E
sim, do love yourself, mas you don't love yourself.
Sim, e eu fiquei, a gente... Lá porque a pessoa tipo, está bem com ela, não quer dizer que ela não possa... Tipo, ou ter uma vida ativa, ou se calhar tipo, querer mudar o corpo. Tipo, eu posso estar bem comigo, mas se calhar se eu fosse assim, se calhar gostava mais um bocadinho. Então se calhar vou treinar um pouco. Mas isso não quer dizer que eu me odeie, não é?
Entendi.
Mas as pessoas querem à força que a Lisa tipo, admita. Porque as pessoas não conseguem entender como é que uma mulher preta, gorda, na indústria da música pop, se consegue sentir tão confiante, não é? Uhum. E eu adoro a Lisa. E eu acho que ela faz exatamente bem. Porque ela é uma pessoa, pelo menos parece, super confiante. She rock. Mas bom, depois desta conversa toda, da Lizzo, passámos para quem? Para os judeus.
Os judeus não têm paz.
Não têm paz.
Também não têm paz.
O Hitler morreu, veio o Kanye West para o chatear.
Ai, mano.
Estou a brincar. Gente, ironia. Se o Kanye West pode dizer.
Olha que o Kanye West vai expor o teu Insta, cuidado!
Ai meu Deus. Bom, mas o Kanye West acordou no dia 8 de outubro e foi ao Twitter dizer assim: eu estou um bocado ensinado, mas quando acordar eu vou atacar os judeus. Eu gosto que ele ao menos tipo avisa: judeus, preparem-se.
Preparem-se que hoje são vocês.
Hoje são vocês. Na lista do dia de pessoas que me chatearam, são vocês hoje.
Ai.
E depois ele ainda disse assim: eu não posso ser antissemista, ódio contra os judeus.
Sim, sim.
Porque os negros são judeus também. É judeia? Eu não sei.
Eu acho que não, ainda não fiz aquele exame que existe de saber as minhas origens anteriores, de ali fazer o gráfico da árvore genealógica e saber, por exemplo, que o meu tetra-tetra-avô era holandês, por exemplo, não sei.
Bom, olha, ao menos agora já não precisas gastar dinheiro com isso, porque vê,
o Kanye West já fez o exame.
Revelou que tu és de origem judaica.
Ok.
Ou seja, este ano tu não vais celebrar o Natal. Celebras
pois,
o Hanukkah.
Andei a celebrar o...
É Hanukkah, não é?
Acho que é Hanukkah, sim.
Então, Hanukkah.
Andei a celebrar isto tudo para o Natal.
Telefona já à tua mãe e a avisar para ela deitar fora o peru, ver o que é que se cozinha no Natal. Mas sim, o Kanye West fez algumas declarações bastante antissemistas e obviamente foi bloqueado tanto no Instagram,
sim,
como no Twitter. Ele perdeu a conta primeiro no Instagram e depois, uhum, ele foi gozar para o Twitter e depois ele foi bloqueado no Twitter.
Pois, ao que
para aprender.
Pois, e também o próprio o grande Elon Musk, não digo grande, não sou fã do Elon Musk, calma,
eu
só porque mas também veio mostrar preocupação e tudo, mas acho que o Kanye não respondeu. E para além disso, uma...
Eles os dois,
diga.
Hold on, para o que ias dizer, mas eu acho que o Kanye West e o Elon Musk, eles têm a energia de ou serem melhores amigos ou serem rivais de morte, tipo explodirem com o mundo. Não achas?
É, sim, sim. Sim, por acaso
assim,
consigo
tipo, loucos, tipo, bilionários.
Que
não é que
têm conseguido ganhar.
Sim, que acham, tipo, acreditam em teorias da conspiração, tipo, essas coisas todas.
Uhum.
São eles. Mas sim, continua.
Ia dizer que uma organização não governamental judaica, internacional, que tem sede nos Estados Unidos, chamada Liga Antidifamação, essa Liga de Antidifamação respondeu às polémicas todas do Kanye, do Ye, pronto, mais vale dizer assim, Ye. A dizer, o comportamento exibido esta semana por Ye, por Kanye, é profundamente preocupante, perigoso e antissemista. Não há desculpa para a propagação do slogan da supremacia branca e antissemitismo clássico sobre o poder judaico, especialmente com a influência, a plataforma que ele tem.
Uhum.
Então isso acaba por influenciar os fãs dele, certo? Os fãs ou os não fãs, mas que gostam de ver as loucuras dele, gostam de alimentar o ego, né? Porque ele gosta de ser alimentado, né? Enfim.
É que o pior é que ainda há pessoal que o defenda. Tipo, que leva isto tudo na brincadeira.
Pois.
Eu vejo bué tipo fãs, tipo, olha o Kenny ali. Ah. Não sei. Antissemismo em 2022.
Quando há tantos livros. Temos Google.
Sim. Eu nunca percebi, tipo, eu não percebo nenhum preconceito, mas o preconceito com os judeus eu nunca percebi, porque eu não faço ideia de o que é que os judeus fazem assim que chateia tantas pessoas.
Então, começou porque... Pensou, agora não quero parecer burra a história, né? Mas praticamente os judeus eram uma ameaça por causa... a nível monetário.
Sim,
praticamente.
Em 2022, porquê? Porquê?
Uma ameaça, digo, uma ameaça na perspectiva do Hitler e dos que o apoiavam.
Sim, não sei.
Também era ou era um dos pontos, pelo menos, também.
Essas pessoas não tinham educação. E sabes o que é que elas podiam fazer? É irem-se todas inscrever na Donda Academy!
Não.
Donda Academy. O que é a Donda Academy?
Uhum.
A Donda Academy é a nova escola do Kanye West. Ouviram bem? Não é um teste. O Kanye West vai abrir uma escola. E titulada de Donda Academy,
sim,
tal como já disse. A Donda era a mãe do Kanye West, que faleceu nos anos 2000. E desde então ele tem homenageado bastante a mãe dele, atribuindo o nome dela tanto a álbuns, como a turnés, como a, agora, a escola Donda Academy.
Uhum.
Na Donda Academy, o que é que tu tens de fazer para entrar lá? Tens só de pagar 15 mil euros. 15 mil euros não, 15 mil dólares por mês. Por mês não, por ano. Por ano.
Pô, 15 mil dólares por mês acabou-se, não tenho casa.
Desculpa. 15 mil dólares por ano. E o Kanye West diz que nesta escola é onde se treinam os líderes da manhã. Da nova geração.
Se os líderes da manhã têm esta opinião, então...
Meu Deus.
São mais...
Não deram bem a entender o que é que se aprende nesta escola. Sabe-se que se aprende, tipo, matemática, português não. Inglês, tipo, história,
uh-huh,
essas disciplinas básicas.
Uma escola
base, mas depois
básica.
tens também arte, tens também, se não me engano, política, tens também de estudar economia,
uh-huh,
tens também estudos, digamos que... mais ilusórios, estudos mais... não tão apurados, não se sabe ao certo o que é que se estuda, não é?
Uhum.
Aliás, até porque para tu entrares nesta escola tu tens que assinar um contrato de confidencialidade que não podes dizer o que é que acontece dentro da escola, e só aí a gente vê que há alguma coisa de errado, porque para tu tens que assinar um contrato de confidencialidade para entrares numa escola, isso só há quê? A culto. Muito suspeito. Outra grande polémica que tem dado a Donda Academy é que o Kanye West quer meter os filhos dele a estudar na Donda Academy. E ele quer meter à força, enquanto a Kim Kardashian não quer que os filhos vão para lá.
Obviamente.
Não.
Com razão.
Com razão. Certíssima. Meu Deus, esta mulher... Porra, ter aguentado isto há tantos anos. Mas ela não quer. O que é que o Kanye West decidiu? Ele decidiu, bom, se a Kim não quer, o que é que eu vou fazer? Vou revelar qual é que é a escola dos nossos filhos e bom, até lá. Foi exatamente isso que ele fez. Ele num post revelou, os meus filhos têm que estudar na Donda Academy. Eles não querem que eles estudem na... e depois o nome da escola. Desde então a Kim já contratou várias seguranças para auxiliarem na proteção dos seus filhos na escola. Afinal, a Kim é uma pessoa conhecida a nível global,
o
Kanye West também é conhecido a nível global e não é assim muito adorado, não é? Então qualquer pessoa poderia ir a esta escola, encontrar os filhos deles e fazer-se sabe-se lá o quê.
Uhum.
O que é que tu pensas sobre isto?
Loucura, gente. Enfim, praticamente ele não gosta dos filhos. acho que é a conclusão. Epá, aqui que podemos tirar.
O ego dele é tão grande.
Ponto.
O ego dele é tão grande que ele nem sequer pensa nas consequências dos filhos. Tipo, se não for à minha maneira, não vai ser
pois
de
é.
Todo.
E o pior é que depois as filhas, os filhos irão ver isto no futuro E, epá, não sei, se calhar podem continuar a adorá-lo, né? Porque pronto, é pai deles e tal, mas
eu
terão outra perspectiva, outra imagem do pai que não tinham, que não têm agora porque são crianças e não entendem totalmente a situação.
Eu espero que os filhos não se chateiem com ele, não é? Mas eu espero que nunca, eu digo nunca, os filhos se virem contra a Kim. Porque a Kim, tem, a Kim não diz nada do Kenny. Ela podia dizer horrores, falar super mal sobre o Kenny, e ela fica calada, não diz nada. Ela age da melhor maneira possível. E se no futuro eu vir aqueles diabretes a virarem-se contra a Kim para ficarem do lado do Kenny,
vais viajar para a América?
I'm gonna throw hands. Eu vou tipo, eu vou lá, eu pá, 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 vai tudo à palmada. E não achas?
Não, não se resolve tudo com violência. O Kenny ainda não bateu em ninguém, por exemplo. Ainda não, não,
não sei como. Não sei, acho que é o que falta. Não sei como é que ele não bateu no Pete Davidson, que ele ameaçou tanto bater no Pete Davidson, isto e aquilo. Não sei.
Pois. Ao menos não aconteceu, senão seria outro. Outra polémica mais, mas enfim, também.
Por hoje é isto que temos para falar.
Ah, não, espera, espera, espera. Antes de terminar.
Ah, antes de terminar, tens mais alguma coisa
não
para falar?
Não sei se sim.
Aconteceu
não, só faltava
alguma coisa
tipo...
neste momento.
Não, neste momento. Acho que não, acho que não, acho que não. Não,
não podemos prometer.
Não podemos prometer. Se acontecer depois. Mas na, na segunda parte da entrevista, ele também falou sobre. Podem ter, ter falado sobre. Sobre.
O antissemismo.
O antissemismo. Ele também falou sobre sentir-se ameaçado, coitado, não é? Sentir-se ameaçado. Principalmente quando houve as campanhas com o Donald Trump, em que ele estava a apoiar, não é? O Donald Trump.
Uhum.
E que disse, passo a citar, que os, ai, que os amigos, barra, manipuladores, como ele chama, disseram que se, que se, que se ele apoiasse o Trump, a sua vida e carreira acabariam, e que pessoas que usam o chapéu com a, com a, com a frase da campanha de Donald Trump,
Make America Great Again,
uhum, que pessoas morriam ao usarem esse chapéu também. Então basicamente ele, ele seria morto por usar isso, e praticamente andava a receber ameaças.
É ele como mais
pessoas.
Uma das teorias da perseguição.
Isso, é. Em vez de ser
eu
como...
Não digo, eu não digo que ele não recebesse ameaças, não é? Ele podia receber algumas. Porque uma coisa é, estas pessoas, tipo estas pessoas com uma fama global,
uhum,
qualquer coisa que elas façam vai irritar alguém. Então vai sempre haver um ou outro maluquinho que vai tipo, ah, bebeste chocolate quente, eu vou-te matar.
Ah, credo.
Uma coisa assim, talvez estúpida.
Ou a discussão do pôr primeiro o leite e depois os cereais.
Ah, mas se eu acho que foi algo ao nível tão grande como ele está a falar aí, duvido. Não sei. Não sei. Acho que é só mais ele com uma das teorias da conspiração dele. Eu acho que ele tem boa tipo, mania da perseguição. Então a gente está tipo atrás dele, tipo, oh meu Deus, o que é que o Kenny vai fazer? Tipo, vamos apanhar o Kenny. Vamos tentar controlar. Oh. Exatamente o facto de ele não tomar comprimidos, ele diz sempre que ele diz que a própria Kris Jenner o queria colocar numa numa clínica de reabilitação,
uhum,
para ele se controlar, e ele falava como se a Kris quisesse tipo o matar, metê-lo numa clínica, metê-lo tipo, fazê-lo de um zombie com a medicação,
uhum,
e ele está tipo fora do controle, é preciso medicar-se, é preciso estar bem a nível mental, não sei.
E ainda mais recentemente, anteontem, ele publicou no seu canal de YouTube um vídeo bastante aleatório, por acaso eu não assisti tudo, acho que nem cheguei,
eu também
este,
não vi.
Nem cheguei a um minuto, mas ele é um vídeo chamado Last Week, acho que tem a ver com tudo que ele andou a fazer, né? Porque ele tem noção, com a thumbnail com a palavra war.
Ah.
Praticamente é isso.
We're going to war.
Que é um vídeo de 30 minutos, basicamente é um vídeo muito aleatório, que começa com ele, por exemplo, a fingir que é um personagem de GTA, tipo, a mexer-se mesmo como personagem de GTA e isso tudo, mas não sei, acho que o vídeo praticamente se baseia uma resposta aos inimigos dele, como ele gosta de chamar, não entendo, enfim, mas agora imagina, só para terminar, imagina trabalhar com uma pessoa como o Kanye West. Bastante imprevisível, não segue guião nenhum.
Iria à loucura. Ele deve abusar tanto os funcionários dele. Pois? Psicologicamente. Ai meu Deus. Eu ia à loucura. Eu não conseguia.
Então pronto. É isso, gente.
É isso. Esperemos que o Kanye West tome um Xanax para relaxar esta semana, porque para a semana
ele
queremos falar de outro tema.
Uh-huh.
O Kanye West já dominou a semana passada, está a dominar esta semana por completo, então vamos lá ver se ele se acalma à pedida. Espero que estejam connosco no próximo episódio e tchau.
Adeus.
What's Poppin', What's Floppin', um podcast de André Moleiro e Elisandra Espírito Santo.
Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.